Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um comentário mensal de um artigo científico. Este mês temos o prazer de ter connosco o Dr. Tiago Silva, cardiologista de intervenção do Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar de Lisboa Central. E o Tiago, desta feita, fez um comentário sobre um ensaio clínico, os resultados de longo prazo foram recentemente publicados, que foi o BEST. Eu começaria por te perguntar, sumariamente, quais é que foram os elementos fundamentais do estudo em termos de desenho e resultados, o que é que destacarias sumariamente?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Portanto, o ensaio BEST foi um ensaio que muito sucintamente comparou uma estratégia de revascularização percutânea e uma estratégia cirúrgica na doença multivase. Mas, para contextualizar, este ensaio vem na sequência de outros ensaios que avaliaram o mesmo tema, digamos assim, e que consistentemente mostraram uma superioridade da cirurgia versus a angioplastia, incluindo o Syntax e o Freedom em doentes diabéticos, com vantagens nos endpoints, inclusive com uma sugestão de melhoria da mortalidade. No entanto, esses ensaios utilizaram stents de primeira geração, que têm resultados clínicos piores e a taxa de utilização de imagem intracoronária foi algo reduzida, o que não se passou agora no ensaio BEST. Mas, muito sucintamente, o ensaio BEST foi um ensaio que incluiu doentes com doença de pelo menos dois vasos e que fossem considerados passíveis de revascularização tanto por cirurgia como por angioplastia pela Heart Team. Excluíram doentes com doença tronco-comum que fossem revascularizados no contexto de infarto, que tinham angina estável, alguns deles instável, e que tivessem insuficiência cardíaca. E foi um ensaio de multicêntrico e autorizado de não inferioridade da angioplastia versus cirurgia. Foram incluídos 880 doentes. E os primeiros resultados tinham sido publicados com cerca de 5 anos de seguimento, tinham demonstrado uma superioridade da cirurgia com uma menor taxa de endpoint primário, que foi a morte, infarto não fatal e revascularização do vaso-alvo. Atualmente, este artigo que é comentado traz um follow-up a muito longo prazo, com uma mediana de 11,8 anos, praticamente 12 anos de seguimento, com uma taxa de follow-up, com uma perda de follow-up muito baixa. O que se verificou nesses 880 doentes é que, num follow-up a muito longo prazo, já não houve diferenças significativas a nível do endpoint primário, tanto morte, infarto ou revascularização da lesão-alvo, e, analisando os endpoints secundários, não houve diferença a nível da mortalidade total, de todas as causas. Houve sim, e aí a cirurgia continua a ser superior, uma maior taxa de infartos espontâneos e uma maior taxa de revascularizações repetidas. Eu queria só salientar que uma análise subgrupos, enfim, é uma análise subgrupos, mas que é muito interessante, que comparou dos doentes que fizeram angioplastia, aqueles em que foi utilizada a imagem intracoronária, no caso foi o IVES, que foi utilizado em 72%, versus aqueles que não utilizaram, nem que não foi utilizada a imagem, e houve uma diferença muito marcada a nível dos eventos, com hazard ratio de 0,45, portanto, para quase metade do número de eventos, quando foi utilizada a imagem intracoronária, o que, enfim, vem em linha com os estudos, mas vem suportar seriamente a utilização de imagem quando fazemos uma revascularização mais extensa, e inclusivamente os resultados foram praticamente idênticos aos da cirurgia. Para terminar, dizer que este ensaio tem limitações, incluindo o facto de terem sido incluídos os 880 doentes, mas que responderam a um término prematuro do recrutamento, por recrutamento lento, e isso não conferiu poder estatístico, não conferiu poder para ser testada formalmente a hipótese de não inferioridade. Mas, enfim, em termos da análise que foi realizada, não houve diferenças entre os dois grupos a nível do endpoint primário e a nível da mortalidade total, o que poderá ser informativo, ou seja, poderá ajudar-nos na tomada de decisão em alguns doentes, na decisão de revascularização por via percutânea ou cirúrgica na doença multivase.
Muito obrigado, Tiago, por este resumo, de facto, muito, muito claro que acabaste de apresentar. Eu talvez tivesse aqui um par de questões Para ti, nós vemos uma era um bocadinho peculiar agora de revascularização, não é? Isto é um ensaio, como disseste, com um follow-up muito longo, mas vimos numa época peculiar na medida em que vimos nos últimos 2 anos de 2 estudos de revascularização, ainda que na doença coronária estava, que foram formalmente negativos no sentido em que o endpoint primário foi neutro, embora depois haja diferenças. Neste estudo, eu estou-me a referir ao Schemio e ao Revive, mas muito em particular ao Schemio, que agora já tem várias subanálises e algumas publicações adicionais para além do estudo. De facto, uma das coisas que se observa é precisamente a redução de infarto espontâneo, não é? E, portanto, de certa forma, atribuindo nós importância a isso, ou não, eu pessoalmente atribuo, mas atribuindo nós importância a isso como uma diferença clinicamente relevante, ninguém quer ter um infarto ou ser internado por isso, nesse tipo de estudos. Não achas que aqui neste ensaio clínico o facto de tu teres um hazard ratio de 1.86 a favor da cirurgia em termos de infarto espontâneo, e não vou falar da revascularização repetida, porque essa a priori está sempre necessariamente a favorecer a cirurgia, pela natureza do procedimento e da evolução da patologia, mas não achas que a diferença de infarto espontâneo é um elemento relevante em termos de longo prazo, que de certa forma favorece a cirurgia aqui na doença multivase?
Sim, sem dúvida que é o endpoint que importa, não é? É o endpoint que importa. Claro que não está ao mesmo nível da mortalidade total, mas é o endpoint que importa pela morbilidade acima de tudo. Inclusive, se nós olharmos para os dados deste ensaio, BEST, portanto, a taxa de infartos espontâneos foi cerca de 7% no grupo da angioplastia e 3,8% no grupo da cirurgia. No entanto, e portanto claramente é significativamente pior para a angioplastia, no entanto, a taxa de infartos espontâneos fatais foi assim, bastante baixa, foi inferior a 2%. Não se traduziu necessariamente no aumento da mortalidade, mas no aumento da morbilidade. E queria só fazer aqui uma ressalva, é o facto de grande parte dos infartos e também das revascularizações repetidas não terem ocorrido num vaso-alvo, foram em vasos não-alvo, ou seja, isso pode dever-se ao facto de a revascularização completa ter sido atingida menos frequentemente no grupo da angioplastia, foi de 50%, o passo na cirurgia foi de 70%, e isso poderá justificar esta taxa maior de infartos, que foi acima de tudo por infarto de vaso não-alvo. Claro que, e acresce que a cirurgia, em princípio, também deveria proteger mais dos infartos do vaso-alvo, por proteção da progressão de doença no restante vaso, além da lesão-alvo, etc. Mas, acima de tudo, são estas duas questões. Uma, não se traduziu neste ensaio em maior mortalidade, claro que cresce a morbilidade, isso importa para o paciente. E, por outro lado, tem aqui alguma explicação que pode ter a ver com o facto de não ter sido realizada a revascularização completa, por diversos motivos. Mas sim, concordo que é um endpoint que, repetidamente, em todos os ensaios, vem a favorecer a cirurgia.
Obrigado, Tiago. Pois realmente é algo que nós observamos em todos os ensaios, não é? Cirurgia versus angioplastia, qualquer que seja a circunstância, a taxa de infarto espontâneo é sempre diferente entre os dois grupos. Eu penso também que, adicionalmente, o facto de globalmente as taxas serem baixas, são boas notícias, mas acho que realmente que esse é um elemento importante. O elemento que falaste da revascularização completa também é muito importante, obviamente. Aliás, foi um problema, por exemplo, aqui, ao que tudo indica, por exemplo, no caso do recente Revive, provavelmente foi um problema a taxa de revascularização completa, não foi assim especialmente alta. E acho que isso, de facto, também pode ter tido aqui um elemento relevante. Por outro lado, a questão da mortalidade, não é? De facto, não se encontrou diferenças na mortalidade, mas eu acho que hoje em dia, exceto em doentes muito maus, e mesmo em doentes muito maus, em estudos de revascularização é quase impossível encontrar diferenças de mortalidade, não é? Como a taxa de mortalidade do infarto hoje em dia, sobretudo intra-hospitalar, é tão baixa que acabamos por nos tornar vítimas do nosso próprio sucesso, não é? Deixamos de conseguir, tornámos-nos tão bons a tratar o infarto, depois deixamos de conseguir encontrar diferenças de mortalidade pelo facto de estarmos a reduzir a ocorrência de infarto, que é um paradoxo bastante peculiar. Tiago, Tiago, olha, muito obrigado. Eu penso que é o tempo que temos para fazer este podcast e acho que ficou bastante, bastante claro. E agradeço muitíssimo a tua participação e espero, da parte de todos aqueles que nos estão a ouvir, que tenha sido útil.
Muito obrigado.